Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa quinta-feira, 6 de agosto de 2020, o apresentador Denis Araújo entrevistou o deputado estadual Marco Aurélio, do PRTB. Em pauta, eleições municipais de 2020 em Recife, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Deputado, vamos falar agora de política e, claro, da disputa aqui na capital pernambucana. Veja, há vários candidatos, né, de oposição ao governo do PSB, à gestão de Geraldo Júlio, tem se colocado aí como nome, né, do presidente Jair Bolsonaro. O senhor já tem aí o apoio claro do vice-presidente, que é o Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão, que é do seu partido. Mas quem é o candidato de Bolsonaro? O senhor é o candidato de Bolsonaro ou isso ainda não está prego batido, ponta virada?
Olha, a sua pergunta é excelente, por uma razão muito simples. Tem muita gente dizendo que é candidato de Bolsonaro, postando foto com Bolsonaro agora, né? Porque em 18 eu não vi. Eu até faço aqui sempre um desafio às pessoas: entrem nas redes sociais dos pré-candidatos em 18. Veja quem é que estava com o Bolsonaro lá, vai ter foto. Quem é que adesivou o carro com o Bolsonaro, quem tinha Bolsonaro nas suas fotos de campanha. Então, façam esse exercício, porque a verdade vai aparecer. Agora, eu não sou irresponsável e nem posso querer induzir o povo ao erro para dizer que eu sou candidato de Bolsonaro, apesar de que eu vou fazer tudo para sê-lo, mas Bolsonaro tem dito publicamente que não vai apoiar ninguém. Então eu não posso estar dizendo aquilo que o presidente está dizendo ao contrário. Eu não posso estar querendo plantar na população. Então eu sou o Bolsonaro, eu vou, todo mundo sabe isso, não é novidade para ninguém. Em 2018 eu estava com o Bolsonaro, em 2018 eu estava no campo da oposição, votei armando, já cheguei na Assembleia contra o governo de Paulo Câmara, porque fui escolhido pelos meus pares da oposição, líder da oposição, desde o primeiro dia, é só olhar na TV Alep, desde o primeiro dia que cheguei, defendo o governo de Bolsonaro, na reforma da Previdência, quando ainda não tinha sido tirado aqueles quatro itens polêmicos, o único deputado que subia para defender a reforma da Previdência e, portanto, o governo de Bolsonaro, era eu. É só olhar na TV Alep, é só dar uma olhadinha de fevereiro de 2019 para cá. Então, naqueles momentos que ninguém acreditava ainda no governo de Bolsonaro, que muita gente apostava que ia ser um desastre, muita gente com medo da questão da reforma da Previdência, eu estava lá. Depois, quando a reforma tirou os quatro itens, ela ficou mais light, o tempo já tinha passado, não é? Aí algumas pessoas começaram a aparecer, a chegar, o que eu acho bom, porque essas pessoas que não estavam, que não botaram a cara na campanha de Bolsonaro e agora querem defender Bolsonaro, para mim eu entendo como uma evolução de vida. Eu fico feliz, eu quero que outras pessoas façam também. Agora, em 2018, basta olhar a rede social, quem estava com Bolsonaro fui eu. Em 2019, quem defendeu o governo de Bolsonaro no plenário, eu não fiquei esperando ele melhorar, como ele está bem. Eu estava lá. E agora, em 2022, eu espero que ele vote em mim, porque eu votei nele, eu defendi ele, né? Mas eu não posso ser leviano, botando foto. Eu podia pegar minhas redes sociais agora em 2018, é só vocês darem uma olhadinha aí. Se vocês verem a quantidade que tem de foto de mim com o Bolsonaro, todos os meus carros, aqueles autocar, era a minha foto e a de Bolsonaro. Eu podia estar botando isso aí, mas não faço isso em respeito ao presidente, ao meu presidente. Porque ele já disse que não vai votar em ninguém. Então, eu estou me esforçando, vou fazer de tudo para que ele me apoie, porque eu já votei nele, eu gostaria muito que ele agora votasse em mim. Mas se ele não votar em mim, eu continuarei defendendo o governo dele este ano, ano que vem, e estarei no palanque dele em 22, porque eu não sou Bolsonaro de ocasião e nem sou Bolsonaro por oportunismo.
Deputado, o senhor acredita que as eleições municipais aqui na capital pernambucana ela vai ter um reflexo muito grande, né, do nacional, ou seja, as questões nacionais, né, vão estar constantemente na pauta de discussão com o eleitorado recifense, principalmente por conta dessa pandemia, onde o governo federal tem sido bastante criticado, né? Para se ter uma ideia, até hoje nós não temos um ministro da saúde, apenas o Pazuello, que é um oficial que não é da área da saúde e que ainda está como interino.
Veja, ainda bem que o Pazuello não está com dois pedidos de prisão como secretário de saúde aqui do Recife. Então, que eu saiba, o Pazuello não está envolvido. Aliás, que eu saiba, nenhum ministro de Bolsonaro foi envolvido durante a pandemia. Que eu saiba, não teve nenhum ministério sendo invadido pela Polícia Federal. E que eu saiba, o ministro da Educação não tem nenhum pedido de prisão contra, aliás, da Saúde, não tem nenhum pedido de prisão contra ele. Ao contrário do secretário de Saúde daqui, do diretor de compras daqui, né? Então, eu não vi nenhum ministro, ao comprar um algo irregular, que era esse respirador para porco, mandando recadinho para outro ministro no WhatsApp e ainda botando kkkkk. Então, essa discussão da pandemia, que aliás foi tirado o direito de Bolsonaro de intervir, de administrar, de gerir nos municípios, nos estados, ficou para os governadores e para os prefeitos. Então, se for para comparar, eu acho que o governo federal está bem demais, porque não há nenhuma indicação de roubo, não há nenhum pedido de prisão em cima do ministro da Saúde. Enquanto que o secretário de Saúde já teve dois pedidos de prisão, diretor financeiro e fora as novidades que ainda vai vir, né? Agora, eu gostaria muito que a eleição do Recife, nós fôssemos discutir os problemas do Recife. Se houver essa federalização, como estão dizendo, eu acho que a gente vai diminuir o tempo para que a gente possa discutir os problemas do Recife, que são muitos, não é? Felizmente, Recife está acabado. Não há nenhuma área, a gente pode discutir qualquer área do Recife aqui, que se encontre avanço. Vamos às últimas rapidinhas aí. Mas, se a gente for discutir o combate do Covid, eu não vou ser repetitivo, né? A gente já falou. Mas vamos falar aqui, Avenida Boa Viagem. A Avenida Boa Viagem está destroçada. Destroçada. Eu sou obrigado a dizer, eu falei isso, e sou obrigado a dizer. Eu tenho diferenças enormes, discordâncias enormes com relação ao PT. Eu tenho diferenças enormes com a intervenção que foi feita pelo PT na Avenida Boa Viagem. Mas a gente há de dizer, houve intervenção, foi feito algo. Em relação a Geraldo Júlio, é o abandono. Nunca, alguém da minha idade, de 55 anos pelo menos para cima, ou 40 anos para cima, viu a Avenida Boa Viagem do jeito que está. Vai para o Recife Antigo, outro desastre. O Recife está completamente abandonado, com um detalhe enorme. É a sede da prefeitura que está lá. E você tem um Recife que está lá jogado, né, entregue eu não tenho nada contra a flanelinha, mas entregue aos flanelinhas. Ninguém consegue andar com segurança no Recife, um lugar que só tem três entradas, vocês conhecem bem, meu escritório aí na frente de vocês, e eu falo que eu conheço, que eu vejo todo dia, não é? Se você for para os morros, outro absurdo, não é? O que nós vemos lá é um bocado de plástico preto, não houve intervenção. Você falava que a memória do brasileiro, e é evidente que se é brasileiro, é recifense, é fraca. Vocês lembram aí qual foi a manchete do dia 24 de dezembro do ano passado nos jornais? Era a morte por conta de uma chuva que caiu e no dia 24 de dezembro as famílias estavam enterrando seus mortos. Então não houve intervenção nenhuma, nenhuma modificação nas barreiras. Se você vai para o trânsito, nós temos o pior trânsito do Brasil, ganhando para São Paulo e Rio de Janeiro, que é um absurdo, por causa do tamanho da cidade, e o 10º pior trânsito do mundo. Aí você vai para a indústria da multa. De 2016, era arrecadado 25 milhões de reais de multa. 17 aumentou, 18 aumentou, em 19 chegou 98 milhões. Ou seja, aumentou a arrecadação por multa 4 vezes. Aí o prefeito agora, em plena pandemia, contrata uma empresa, o dispensa, por 2 milhões de reais, para ensinar ele a multar. Quando era para ele dar aula no Brasil todo de como é que se multa, de como é que se arrecada através da multa. E pior, sabe quem são os mais atingidos? Motofretistas e carros de aplicativo. Pessoas que são trabalhadores. E aí a perseguição da prefeitura, assim como houve durante todos os 8 anos de Geraldo Júlio, perseguição em cima dos comerciantes. Recife tem uma tradição, os mascates. A gente tem que tentar organizar cultura, tradição com a cidade organizada. Mas a cidade organizada por prefeito Geraldo Júlio é perseguir os pequenos comerciantes, meter a caneta para cima, tirar o pão de cada dia dessas pessoas. Então, na educação, nós temos aí o vereador André Regis, que fez uma radiografia da educação. Qualquer pessoa que quiser conhecer a situação do Recife na educação, é só pegar esse estudo competente que ele fez. Você sabe quantas escolas nós construímos ao longo de 8 anos? 12. Sabe quantas creches? 3. Então, cadê a educação? Vamos para a saúde um pouquinho. O prefeito Geraldo Júlio prometeu 3 UPAEs. 3 UPAEs. Em 2012, quando ele era candidato. Quando chegou em 16, na reeleição, ele não tinha feito nenhuma das 3. Ele então ratificou e disse, vou fazer as 3 agora nesses últimos 4 anos. E não fez nenhuma. Geraldão, tá, não sei nem se ele está guardando para agora, depois de não sei quanto, 8 anos, com mais 4 que teve, ou não sei quanto lá de trás, para poder entregar, se é que ele vai entregar, não sei, na véspera da eleição. Aí você fala a organização da Cone da Boa Vista, fato. E a Dantas Barreto? O que é que está daquele jeito?
Deputado.
O que é que ajeitou? Passou 8 anos para cuidar da Cone da Boa Vista e a Dantas Barreto que está ali de lado. Então, é um desastre. Né? A Guarda Municipal, que podia estar ajudando em 2010, eu acho, 2009, naquela época, o prefeito do Recife, comprou os armamentos, comprou munição para armar a guarda. O prefeito insistiu nesses 8 anos em não armar a guarda municipal, onde em outros lugares, Petrolina, né, que está dando certo, Vitória, que está dando certo, para ficar nesses 2 lugares aqui de Pernambuco, que seriam uma guarda bem treinada. Né? Porque alguém diz assim, mas rapaz, vai armar a guarda municipal? Eu digo, meu irmão, e o vigilante da padaria que tu frequenta? Não está armado? E o vigilante do posto de gasolina que tu abastece teu carro, não está armado? Quando tu vai lá no shopping, o cara não está armado? Como é que o guarda municipal, que está na rua, agora recentemente, há cerca de 15 dias, saiu aí nas redes sociais, os guardas municipais levando carreira de bandido, os bandidos atirando nos caras e os caras correndo. Numa humilhação ao guarda, mas muito maior a humilhação à prefeitura, porque ali o guarda está representando a prefeitura. Foi correndo, levou carreira de tiro de bandido.
Deputado.
Então nós temos que ter uma guarda armada, preparada, com a corregedoria forte, mas dando segurança ao cidadão.
Eu só queria fazer uma ressalva, me permite, aí, como cidadão, é com essa relação à indústria de multa. Eu, por exemplo, tenho veículo, uso todo dia, e o ano passado, por exemplo, até esse momento, também em 2020, não levei nenhuma multa. Eu acho esse discurso um pouco perigoso quando se diz que tem uma indústria de multa. Eu acho que quando você é um condutor que cumpre o que diz a legislação, né, de trânsito, não é multado. Eu não posso dizer, não, eu levei uma multa porque existe uma indústria de multa. Essa questão das multas, a gente não pode dizer que há uma indústria, porque a gente termina, e aí eu estou falando como cidadão, termina querendo favorecer aqueles que descumprem a regra de trânsito, até porque se eu sou multado indevidamente, eu tenho como recorrer.
Já viu como é que é feito?
Olha, eu como nunca fui multado,
eu não precisei recorrer.
Né? Tem motoristas que fazem barbaridades. A gente vê estacionamento inadequado. Então, assim, a gente tem que ter essa concepção de que se há multa aplicada indevidamente, tem que recorrer. E aí, como o senhor coloca, não, mas o recurso, então vamos aprimorar. Agora não pode dizer que quem é multado é vítima. Não é.
Dani, meu tempo está acabando. E em respeito, é evidente a sua opinião, eu aceito, mas eu queria lhe fazer um pedido. Me arruma aí, 5 minutos, compromisso de 5 minutos mesmo, em qualquer medida que você quiser, e eu vou lhe provar que existe uma indústria da multa. Eu vou lhe provar, não estou falando isso. Eu discuto a questão da multa desde a época que era vereador. Eu apresentei projetos. Eu tenho 2 ações no Ministério Público, um no Ministério Público Federal e outro no Ministério Público Estadual, contra a indústria da multa. Eu conheço ela profundamente, respeito totalmente sua opinião, mas eu gostaria, por amor ao debate, me dê 5 minutinhos que eu vou provar a você que existe a indústria da multa.
O senhor vai ter esse tempo agora, aí para falar...
Agora, deixa eu ser justo então, eu quero lhe agradecer. Eu vou explicar por que existe a indústria da multa e vou relembrar fatos. Primeiro, nós temos caça-níqueis espalhados por todo o Recife. A maioria desses pardais, que é assim que chama aquele negocinho que tira foto, eles ficam em lugares estratégicos, esperando um vacilo do cidadão para se tirar a foto. Segundo, vamos nessa aí, nós temos uma quantidade excessiva de lombadas eletrônicas e de sinais. Você muitas vezes está no sinal aqui, esperando que ele abra, que você está olhando para o outro lado da frente, ele está aberto. Quando este abre, o outro fecha. Então você começa a criar um clima de enervamento, se é que existe essa palavra, nos motoristas, que em algum momento o cara vai dar uma aceleradazinha e vai estar lá a fotozinha dele para tirar. Recife é o único lugar do mundo que tem sinal de pedestre que não precisa o pedestre colocar o dedo para ele parar. O sinal de pedestre está ali para quando o pedestre passar, ele aperta, aí o sinal dos carros fecha, o cara atravessa e alguns segundos depois o sinal abre para que haja trânsito, para que haja a fluidez do trânsito. Aqui, os sinais de pedestre, observe, não precisa botar o dedo, ele simplesmente para. Tem o sinal de pedestre ali na Gamenon Magalhães, na frente do Hospital Português, que tem que ter, é evidente que tem que ter, mas esse sinal não precisa ninguém botar o dedo, não, ele próprio para. Então imagine você que está num carro, e é normal o estresse e tudo, eu não estou aqui em nenhum momento defendendo o infrator. O que eu estou dizendo é que o sistema é feito para o cara ser multado. Não existe uma lógica de 25 milhões de arrecadação para 100 milhões. Qual foi a propaganda que vocês viram na televisão para educar o motorista e o pedestre? Zero. Não há educação. O trânsito você tem que educar as pessoas, pedestres, ciclistas, motoristas. O objetivo do agente, digamos, de trânsito ali na rua é para ele ajudar o trânsito. E a notícia que nós temos, é porque eu não posso citar nomes aqui. Eu conheço vários agentes do CTTU, que são até alguns que, por debaixo de panos do pano, são até meus eleitores, e eles dizem, marca o seguinte, no final do mês, quando cai a arrecadação, a quantidade de multa que a gente passou, o cara diz assim, olha, tu não tá gostando da tua gratificação, é? Porque esses caras recebem a gratificação. Então, o que existe é uma situação feita para que o cidadão seja multado, e com várias arapucas, assim eu chamo. Quer ver outra? Aqui, quando você desce a Ponte Paulo Guerra, não sei se você já observou, tem lá uma lombada eletrônica. Um metro depois, estou falando de um metro depois, tem um sinal de pedestre.
Então, muitas vezes, você vem a lombada eletrônica e o sinal do pedestre, pô, fecha. Você quer outro absurdo? Venha na estrada de Belém, pegue a direita na Avenida Norte. Quando você pegar a estrada, pega a direita, 2 metros depois, tem um sinal na curva, que é um negócio que não existe na cabeça de ninguém. Então, são vários e vários absurdos feitos para a pessoa multar. E para poder eu encerrar e dizer que eu não sou apenas o cara que quero falar da indústria da multa, quando eu era vereador, eu apresentei um projeto na Câmara que foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores, não teve nenhum voto contra. E o prefeito vetou. Qual era esse projeto? Era que no horário de rush, no horário de trânsito, de 6 da manhã às 8 da manhã, não era nada grande não, e de 5 da tarde às 7 da noite, as lombadas e eletrônicas e os pardais não multassem. Aí o Macaulay, se fosse na NASA, foi, onde é que buscasse essa ideia? Quando nós vamos para Gravatar, na Semana Santa, no São João, o que é que acontece com as lombadas eletrônicas da BR? Elas são desligadas. Aquilo é para quê? Para aumentar a velocidade média dos carros. Ninguém vai dizer, e lógico que não com essa pandemia, nas condições normais de um trânsito de Semana Santa ou de São João, que alguém passou a 100 km a 200 km por hora. Não passa porque está todos os carros parados. Então se desliga as lombadas eletrônicas para que se haja o aumento da velocidade média. Pois bem, o prefeito vetou o meu projeto. Eu fui a ele. O prefeito queria entender porque é que o senhor votou isso aqui. Porque nós aprovamos na casa, passou pela Comissão de Justiça, passou pela Procuradoria da Casa, só a Procuradoria é diferente da casa, sabe mais que a nossa. Ele disse, não, Marcão, olha, nem olhei muito esse negócio direito. Aí, sabe qual era lá? Inconstitucional. Eu disse, prefeito, não existe. Aí dei minhas explicações. Quando ele me ouviu, eu notei que ele realmente ficou em dúvida do projeto. E é o que foi que nós fizemos, está nos jornais, viu? Só procura aí. Disse ele, combinamos que no dia 1 de agosto iríamos começar então um teste durante 30 dias na cidade, desligando as lombadas, desligando os pardais, para a gente ver se aumentava a velocidade média. Ou seja, o trânsito tornaria-se menos estressante. No dia 31 de julho, eu recebi uma ligação, me encontro com o Sileno Guedes e com o Rodrigo Farias, e eles dizem, olha, o prefeito não vai mais fazer o teste. Eu virei para ele, isso aí você pode perguntar a Sileno ou a Rodrigo, e disse, olha, eu lamento muito que você trabalhe com um prefeito sem palavra, mas eu tenho palavra, eu não tenho mais condições de continuar nesse governo. E que está muito claro, Sileno, que as coisas que a gente não consegue ver foram essas forças que impediram que tivesse algo que seria bom para a cidade, um teste. Um teste que eu disse, prefeito, o senhor faz o teste, se der certo, aí o senhor organiza, faz um decreto, mas se for bom para a cidade, o senhor faz. E aí eu disse, lamento muito que algo que era um teste para a cidade, poderia ser bom para a cidade, o prefeito, de forma inexplicável, na véspera, está nos jornais aí, é só procurar, à noite, às 19 horas, eu tomo então conhecimento através do secretário. Portanto, eu quero dizer, Denis, lamentavelmente, né, que eu não estou com leviandade. Existe uma indústria da multa na cidade do Recife. Tudo que eu falei aqui é verdade, pode ser comprovado. Eu tenho certeza que os nomes que eu citei aqui, se foram consultados, eles não vão negar. E fora que vocês divulgaram amplamente isso na imprensa na época. Então existe uma indústria da multa, existe um sistema que é para enervar o motorista, para que em algum momento ele não aguente, seja multado. Certo? E que infelizmente não querem mudar. 100 milhões arrecadados, nenhum real investido em propaganda, em educação para o motorista, em educação para o ciclista, em educação para o pedestre. 100 milhões? Você chega no Rio Grande do Norte, você chega lá e no Distrito Federal, o pedestre ele bota o pé na faixa e o carro para. Isso não foi porque foi da noite para o dia, não. É porque foi investido na educação para que os pedestres, motoristas, pudessem ter esse entendimento. E hoje acontece sem nenhuma dificuldade. Não tem nenhum guarda de trânsito sequer para olhar. Botou o pé, o carro para. E por que aqui não acontece? 100 milhões arrecadados, Não dava para ter feito uma campanha de educação. O trânsito tem que ser educação e não ser essa ditadura que existou para poder arrecadar dinheiro e, pior, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro.
A oposição, ela está aí com vários pré-candidatos colocados. Né? O senhor não acha que isso enfraquece a oposição na disputa pela capital pernambucana?
Veja, primeiro a esquerda também está com vários colocados. Então, empatou nesse sentido. Mas eu vou falar rápido por causa do tempo, tá? Eu tenho uma tese que eu defendo, que eu acho que foi o erro de 2018. Em 2018, houve essa tese da candidatura única, houve a candidatura única no campo da oposição, e por conta disto mesmo, porque nós não fomos para o segundo turno. Tivéssemos tido mais uma ou duas candidaturas, Armando tinha ido para o segundo turno, e eu acho que o resultado, eu não sou mãe de Iná, mas eu acho que o resultado, penso que o resultado teria sido diferente. Então, trazendo esse raciocínio para 20, eu justamente entendo que nós devemos ter mais de uma, ou talvez no máximo três, sei lá, candidatura no campo, eu estou falando de oposição, o pessoal da esquerda lá que se resolve, estou falando do nosso campo. Por quê? Porque fatalmente nós vamos ter segundo turno. Então, quem estiver no segundo turno, e é evidente, eu tenho que ser muito aqui responsável com o que eu falo, a não ser que aconteça um fato novo, o segundo turno, evidentemente, o candidato do prefeito vai estar lá. Nós não podemos menosprezar isso. Eu seria um imbecil se eu pensasse e dissesse diferente. Ora, se já vai estar ele lá, então vai ter que ter outro com ele. Então, meu raciocínio sempre foi este. No ano passado, várias vezes eu dei entrevista sobre isso. Né? Daniel dizia, vamos para a candidatura única. Eu dizia, não, Daniel, a gente precisa ter mais de uma na oposição. Né? Nesses últimos dias, aí, nesses últimos tempos, surgiram novas candidaturas no campo da oposição, mas eu penso que quando nós chegarmos na convenção, isso vai ser diminuído e a gente vai ter as candidaturas que eu entendo, na minha humilde opinião, suficiente para que a gente fosse o segundo turno e aquele candidato que estiver no segundo turno vai ter o apoio do restante da oposição. Quero agradecer, inclusive, essa oportunidade já de fato, de agora tentar explicar por que existe essa indústria, dizer que eu não sou oportunista, mais uma vez, isso está na minha pauta desde a época de vereador, através de projetos que fiz. Eu tenho duas ações no Ministério Público, uma no Ministério Público Comum e outra no Ministério Público Federal, e quero lhe agradecer de coração pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo e quiser que estarem sempre à disposição e que Deus abençoe a cada um de nós.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.